E é da mistura que nasce muita coisa boa, não é, Cinza? Aqui com o Júlio Pereira. Vamos lá então conhecer e conversar com os nossos convidados, porque não é todos os dias que temos as professoras Paula Justiça, a Piedade Gomes, o João Roque, que ainda está para chegar, e o Miguel Midões connosco em estúdio, acompanhados aqui com pelo menos 10, 12 alunos.
Como te verem todos, são 19.
São 19.
18.
18. Piedade Gomes, bom dia, bem-vinda. É você que vai fazer as honras da casa.
Ok. Então vou explicar. Este grupo heterogéneo, que tem alunos desde o 7º ao 12º ano, foi constituído na escola secundária da Gafanha da Nazaré, porque sempre que há eventos na escola, nós temos alunos que participam das reportagens. Tivemos contacto com o Miguel Midões, que se disponibilizou a ter o ato simpático de vir à Gafanha e de fazer um workshop com eles. E nós não quisemos perder a oportunidade. Por isso reunimos os alunos interessados e aqui estamos para hoje, durante o dia, trabalharmos com o Miguel e aprendermos mais sobre a rádio, uhum. Sobre como se trabalha numa rádio, como se produz o material para ir para o ar. E começamos aqui de manhã pela visita à Rádio Terra Nova.
À Rádio Terra Nova, para que vocês, os alunos, não é, que são muitos, daqui a pouco vamos pelo menos conhecer o nome de cada um, que vão ser muito bem representados daqui a pouco com o Tomás. Mas antes disso, a nossa estrela, não é? O Miguel. Bom dia, Miguel.
Olá, bom
Miguel,
dia.
É assim, eu sei que hoje é essa estrela.
Sim, não costumo estar deste lado de, não é, de, uh-huh. da parte de entrevistado e de fazerem perguntas a mim, costumo estar mais a fazer perguntas aos outros, mas para já é um prazer enorme estar aqui na Terra Nova, porque nunca tinha vindo dentro da rádio, e dizia à Piedade, e bem, se a ideia é fazermos um workshop sobre rádio, nada melhor que começar na rádio, não é? E portanto estamos no sítio certo para eles perceberem como é que se faz, como é que tudo acontece, e neste caso ainda por cima em direto, não é? Aqui sem filtros, sem correções, sem edições.
Olha, e... Miguel, para quem só conhece a tua voz, mas está há pouco de ti, é curioso, bom cusco, como eu, e um bom português, como é que tudo começou? Assim, se tivesses de resumir o teu percurso...
Ui, estávamos aqui a manhã toda,
eu
mas
sei.
Vou tentar
Sim,
ser muito
mas
sintético.
Mas tu és homem da rádio, eu sei que tu és.
Sete
bom
anos,
editor.
Eu tinha 7 anos, estávamos na Guerra do Golfo, portanto aquelas imagens captavam-me imenso a atenção. Eu queria ser jornalista. Sabia desde logo que queria ser jornalista nessa altura. E eu escrevia as notícias em papel, aquilo que eu via na televisão, que eu via na rádio, e distribuía depois esse papel que a minha mãe muito bem fotocopiava pela minha aldeia, nas portas, debaixo das portas das pessoas. Portanto, eram as minhas notícias.
Aldeia de?
De Várzeas, no Luso.
Na Várzeas, Luso.
Sim.
Um abraço.
Distrito de Aveiro,
carinhoso.
Depois, entretanto, claro, fui para a faculdade e logo ali na Escola Superior de Educação de Coimbra, quando entrei no estúdio de rádio, não consigo explicar-te porquê, houve uma afinidade muito grande, houve uma magia enorme. O meu professor de televisão, por exemplo, dizia: não, tu tens que ir para a televisão. Eu disse: não quero nada com a televisão, não quero, nunca quis, não faz sentido, não é, para mim. E então decidi estagiar na Antena 1. Fui para a Antena 1 estagiar. Depois fui até Bragança durante 7 anos. Estive lá 7 aninhos. E depois, entretanto, vim outra vez aqui mais para o centro, para o litoral centro, onde estou desde 2013, na TSF.
E o que é que preparaste hoje para a juventude?
Bom, o que eu tinha planeado, e se calhar já estou aqui a desvendar um bocadinho, não é, daquilo que vamos fazer, mas para além de começarmos com alguns exercícios de relaxamento muscular e para ajudar na dicção, vamos depois a seguir, depois de fazermos essa pequena macacada, se assim podemos chamar, mas que é muito séria, porque as pessoas da rádio precisam disso, não é? Vamos, de certeza absoluta, dar algumas dicas de escrita, de como é que se escreve para a rádio, uma escrita mais simples, mais direta, mas que não deixa de ter um português correto, porque tem que ter um português correto. E depois vamos terminar a tentar fazer uma espécie de edição de um noticiário. Vou-lhes dar jornais, vamos dividir por áreas temáticas, cultura, desporto, economia, política. Há de haver ali a figura do agenda que vai distribuir trabalhos, a figura do editor que vai editar o noticiário, e todos juntos vamos construir um noticiário.
Já estou cheia de inveja, eu também queria ir aprender umas coisas. Vocês depois deviam voltar para partilhar aquilo que aprenderam.
Fica esse desafio para eles, porque não? Podem pegar naquilo que fizeram, certeza absoluta, e vir aqui.
Professora Paula Justiça, que está envolvida aqui em toda esta organização, como é que está a sentir esta manhã? Ou só vai poder apreciar tudo isto quando já tiver passado?
Se calhar quando tiver passado, eu estou um bocadinho a dormir. Ontem estive a preparar com o Tomás um bocadinho da entrevista, tivemos uma hora a preparar um bocadinho da entrevista.
Professora Paula, não está a captar tão bem em si o seu microfone. Vou pedir-lhe que dê aquele carinho típico no cabo, Miguel. Ou isso. Obrigada.
Digo outra vez.
Sim, minha querida.
Então, ontem estive com o Tomás a preparar uma entrevista para o Miguel, que faríamos hoje. Não sei se... Pronto, nós escolhemos as perguntas assim, baseando-nos no que fomos pesquisando pela net. E no que já conhecia do Miguel.
Ora bem, você e nós todos agora, não é? O Dr. Google é assim um amigo. Tomás, que dizes disto tudo? Bom dia, olha, antes de mais, tu és jovem para que idade?
16 anos.
16, já lá vão os 12, não é, Tomás?
Olha, sim, há algum tempo.
Então conta-nos lá, 16 anos, meu, como é que é ter 16 anos em 2019?
Desafiante.
É isso agora.
Em alguns pontos é desafiante.
Quais são, assim de repente?
Muito bom.
Escola, principalmente este ano foi um bocado desafiante, foi tudo muito rápido.
Uhum.
Principalmente este último período foi um mês e está a escola pronta. Vamos para exames.
Ok.
Estamos quase lá.
Não respira, não mexe, não é?
Não.
Como é que é na juventude? Digam-nos lá, vocês ouvem rádio, vocês não ouvem rádio? O que é que vocês ouvem? Spotify? Queremos saber, estudo de mercado, vá.
Rádio ouço no carro.
Ouves
nas
no
viagens
carro.
Que faço.
Ok, mas nem és tu que escolhes, é a família?
Não, sou eu que escolho.
És tu que escolhes e o que é que ouves lá? Diz lá.
Comercial.
Comercial, mais. Malta, queremos saber o que é que vocês andam a ouvir por aí. Sem medo de ser feliz, porque nós não somos ciumentos. Ou então, se ficarmos ciumentos, eu prometo disfarçar. Comercial, mais, o que é que vocês ouvem? Quem é que ouve rádio e levanta o braço, já agora para saber? Oh, senhor ouvinte, os braços levantaram-se todos. Ok, então aqui, quem é que ouve a Terra Nova, levanta o braço. Um levantou logo e os outros depois, envergonhados, levantaram atrás. Tomás, vamos lá, o que é que preparaste para nós? Salva-me desta vergonha pública.
A apresentação a Miguel Midões já foi feita e eu gostaria de começar pela pergunta. A população mais jovem soube rádio no carro e principalmente ouve música. Acha que é possível e ainda existe audiência para reportagens e entrevistas em rádio, como esta hoje?
Existe, sim senhor. De facto, se calhar não é para... Para a vossa idade, eu acho que poderia ser e teríamos todo o gosto que vocês ouvissem a reportagem em rádio, mas de facto as mentes não estão tão despertas para isso. Mas à medida que nós vamos crescendo, nós vamos fazendo opções. Eu próprio, que gosto de rádio, e a partir do momento em que fui para o ensino superior e que queria fazer formação na área do jornalismo, eu sabia que queria fazer jornalismo de rádio, mas confesso que naquela altura também não era aquilo que eu mais ouvia, não é? Eu ouvia muito mais música na rádio, porque sempre adorei ouvir rádio, do que propriamente ouvia a informação ou as notícias. Procurava isso depois noutras coisas. De facto, nós temos que pensar que vocês, neste momento, estão mais despertos para conteúdos um pouco mais ligeiros, não é? E mais festivos do que propriamente para ouvirem uma reportagem de meia hora. Eu podia fazer-vos isso hoje, não é? Trazer para o workshop uma reportagem de meia hora, uma grande reportagem, porque eu faço grande reportagem, é das coisas que mais gosto de fazer em termos de trabalho. Mas... Assim que pensei na ideia, coloquei logo de parte, porque pensei, bem, jovens de 15, 16 anos, meia hora sentados a ouvir uma reportagem, não faz grande sentido, ok? Eu acho que nós na rádio temos também que saber adaptar-nos a isso mesmo. As rádios locais têm um pormenor que eu gosto imenso, que é precisamente isso. Eu trabalhei 8, 7 anos numa rádio local e muitas vezes as pessoas, quando eu dizia que estava na Rádio Onda Livre, em Macedo Cavaleiros, as pessoas diziam-me, ah, então isso é só música pimba. Eu dizia, não, nada disso, há espaço para tudo. Nós também tínhamos a música pimba, das 7 às 9 tínhamos os discos pedidos, por acaso confesso, não sei se a Terra Nova tem.
Não tem, mas já te digo que adorava ter... Porque nos dá a possibilidade de... Eu já passei por essa experiência que vocês estão a falar, tipo, ah, é pimba e tal, eu do outro lado tenho de o fazer, não é? Mas nós podemos conduzir um programa dito pimba e transformá-lo numa coisa deliciosa para todos, não é?
Precisamente, isto para dizer que até essa hora, da parte da tarde, das 2 até às 7, que era a hora que começava esse programa, a nossa tarde da Onda Livre, chamava-se o Regresso a Casa, era completamente voltada para a linha da Antena 3, por exemplo, que é completamente jovem. E, portanto, era uma espécie de linha editorial que nós criámos, nossa própria, mas muito à imagem daquilo que uma rádio nacional fazia. E depois tínhamos informação nossa também, de hora a hora. A nossa manhã era, apesar de era dividida em 2, uma primeira manhã muito voltada para a música comercial, portanto, que tu ouves na rádio comercial, ou na RFM, ou na Mega Hits, onde quer que seja, mas numa rádio local e com informação de hora a hora. A segunda metade, aquela metade já mais próxima da hora do almoço, fazíamos a mesma coisa, era música contemporânea, música atual, mas portuguesa. só portuguesa. Portanto, atualmente, provavelmente lá, se eles continuarem com este tipo de programação, agora também deixei de acompanhar, que há 7 anos que já não estou lá, provavelmente temos Carolina Deslandes, temos Fernando Daniel, tudo que são nomes portugueses, temos os Gift, de certeza absoluta, que estão a lançar agora um novo álbum, e eles estão a passar lá. E nós, muitas vezes, não fazemos a opção de... Achamos que nas rádios mais locais não vamos encontrar essa boa música que encontramos nas outras, mas a verdade é que encontramos.
Aliás, em defesa das rádios locais, eu digo-vos, as pérolas da rádio estão quase todas nas rádios locais. Eu confesso que gosto de ouvir todas. Sou daquela ouvinte de rádio desde pequenina que adoro ouvir rádio, mas ansiosa. Estou sempre numa, na outra. Quero ouvir um bocadinho todas. Eu queria ouvir todas.
Eu também sou um zapping por natureza.
Então vamos passar a outra questão, já que esta foi bastante bem respondida. É a diferença ser jornalista na televisão e na rádio?
É, eu não tenho assim uma grande experiência com a televisão, já fiz 3 ou 4 apontamentos esporádicos, mas por exemplo, olha, voltando aqui à questão da informação, que é a minha praia, não é? Onde eu estou mais tranquilo, apesar de já ter feito durante 2 anos e meio também fiz animação, mas na informação é completamente diferente, porque a rádio não tem imagem. Não é? E nós temos que pensar completamente em rádio. Ou seja, eu até costumo dizer aos meus alunos, vocês quando vão em reportagem para fazer alguma coisa para a rádio, vocês têm que ir de olhos fechados. Obviamente que eles não vão de olhos fechados, né? Porque eles têm que estar a ver, mas é como se fossem de olhos fechados. O que tem que chamar a atenção é o som. Porque a rádio vive disso mesmo, é de som. Eu se vou fazer imagina aqui uma coisa, eu venho aqui à Igreja da Gafanha da Nazaré. Imagina que houve, a igreja é um monumento fantástico, antiquíssimo, e é o dia do património nacional, e portanto eu venho aqui à igreja da Gafanha da Nazaré. Se eu vier fazer uma reportagem para a televisão, eu não preciso de descrever a igreja, porque a imagem está a dizer como é que é a igreja. A imagem está a filmá-la. E nós não podemos, há uma coisa que não se deve fazer em televisão, que é chamar o telespectador de estúpido. Não vale a pena. Se ele está a ver, ele está a ver. Não preciso estar eu a acrescentar aquilo. Em rádio, não. Eu tenho que descrever aquilo que estou a ver, portanto tenho que ser muito mais descritivo. E mais, se por acaso eu sei que a igreja tem uma torre e vai ter um sino e vai tocar, eu tenho que fazer um esforço enorme por aquela hora em que o sino vai tocar, o meu gravador estar ligado e estar a captar aquele som. Porque é aquele som que vai dar a imagem a quem está a ouvir do outro lado do rádio. Portanto, acho que é a principal diferença, que a rádio não tem imagem e, portanto, precisa de ter todo um conjunto maior de inputs, ou seja, de coisas que temos que trazer para a reportagem para chamar a atenção do ouvinte.
Escolheu trabalhar na TSF ou escolheram-no a si?
Epá, que pergunta tão boa. Acho que foi um misto. Eu estava, como disse aqui há pouco, eu estive 7 anos em Bragança e depois tinha uma vontade enorme de voltar porque eu sou daqui do distrito de Aveiro, sou do Luso, e soube que a TSF estava à procura de um jornalista para fazer o centro do país. Era esse o objetivo, era fazer o centro do país, sobretudo o centro litoral, portanto, distrito de Aveiro, Coimbra e Leiria, e eu estava a jogar em casa. Como fui para trás dos montes ganhar uma experiência grande, quando eu cheguei à TSF, porque fui eu que bati à porta, de facto, quando soube que eles estavam à procura de alguém, a verdade é que eu achava que ia para uma entrevista daquelas normais, em que não, depois logo se vê o que é que vai dar, e já saí da TSF, na altura a TSF estava na Matinha, ali perto da Expo, do Parque das Nações, eu já saí de lá com o gravador e com o microfone, e vim todo o caminho olhar para o lado, para tentar perceber se aquilo era mesmo real, se era mesmo verdadeiro. E ainda hoje me convenço que aquilo só foi possível acontecer daquela maneira, não é? Eu chegar lá e ir a uma entrevista e já sair de lá com o microfone e completamente contratado, digamos assim, pela experiência toda que eu tinha conseguido adquirir durante os 7 anos que estive numa rádio local, porque numa rádio local nós somos pau para toda a colher, não somos?
Para toda a colher, então, todo o garfo.
Nós sabemos fazer tudo, não é? E no fundo, uma pessoa que está, um repórter que está no terreno, eu vou muitas vezes a Lisboa, ou muitas vezes ao Porto, que é onde a TSF tem uma estrutura física, não é? Quando faço grande reportagem, tenho que ir ao Porto gravar a grande reportagem e fazer a edição com um colega nos estúdios, ou a Lisboa. Quando faço programas de informação, porque também faço programas de informação, vou muitas vezes a Lisboa, moderar debates, fazer conferências. Mas quem anda na rua tem que ter, desculpem lá o termo, um arcabouço completamente diferente, porque tudo falha, tudo pode falhar. Nós é que temos que ser completamente autodidatas. Por exemplo, eu gravo com as pessoas, eu depois passo o som para o meu computador, eu corto os sons que quero que entrem em antena, eu gravo a minha voz para o gravador, eu monto a minha reportagem toda, eu já envio tudo prontinho para entrar em antena. Portanto, há que ter uma estaleca, uma experiência completamente diferente. E isso é muito, muito fruto da experiência nas rádios locais.
Miguel, desculpa estar bem a intrometer, mas é que é tão delicioso, não é? Encontrar alguém que fala, enfim, a nossa língua. E fica o recado, malta, se vocês seguirem esta área ou qualquer outra, se houver chance de alguma coisa correr mal, ela vai correr mal. Então nós já sabemos, por isso, temos sempre um plano B, que é o que tu dizias, não é? Pode correr mal, vai correr mal a determinada altura, mas não faz mal que corra mal,
ontem,
porque nós temos o plano B, não é? E somos criativos.
Ontem fui fazer diretos do Rally de Portugal, porque saía de Coimbra, e nós temos agora um aparelho que é a Lucy, que melhora muito a qualidade do som do nosso direto. Portanto, o som entra como se nós estivéssemos em estúdio. E ontem o meu telemóvel da Lucy não arrancou, não arrancava, não me digas porquê, sempre arrancou até ontem. Ontem decidiu, não lia o cartão, dizia que não conseguia desbloquear o telemóvel. E eu disse, pá, só há duas hipóteses. Ou desistimos, baixamos os braços e não fazemos, ou arranjamos o plano B. Se até aqui, antes de haver a Lucy, sempre se entrou por telefone e sempre se fez diretos por telefone, não é por isso que eu vou deixar de fazer, então vamos lá. Fazemos à moda antiga, por telefone.
Sem medo de ser feliz, não é?
Sem medo de ser feliz.
Uma vez está no ramo do ensino também, o que é que prefere? Ser professor ou ser jornalista?
Não consigo responder esta pergunta.
E vais ter de o fazer, Miguel, porque... em 30 segundos.
Em 30 segundos, uhum. 50-50. Ok, pode ser. Gosto imenso de ser professor, gosto imenso de ser jornalista, não consigo deixar de ser professor, não consigo deixar de ser jornalista. Estou com um dilema muito grande.
Um completo ao outro. Miguel Midões, hoje aqui com os alunos da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré, alunos do 7º ao 12º ano. Vocês podem ficar mais 10 minutos? Podem? Que bom então, porque nós vamos cumprir os nossos compromissos comerciais no fecho desta hora, atualizar a informação rapidinho e porque não é sempre que vos temos connosco e queremos ouvir as vossas vozes também, juventude, que eles estão aqui sossegadinhos, mas estão aqui connosco. Nós conversamos então mais 5 minutinhos no início da próxima hora. Tinhas muitas perguntas ainda, Tomás, por fazer?
Algumas.
Algumas.
Fazer, sim.
Ok. Então, até já. Se havia preguiça, se havia soninho, já foi à vida com este limbo dos Expensive Soul. Então nós continuamos com os nossos convidados especiais no fecho então desta entrevista. Obrigada por terem aguentado mais estes 15 minutos no vosso calendário, que eu sei quando existem atividades e agenda, convém não andar com muitas trocas e baldrocas, mas temos poesia. Quem é que nos ajuda e faz agora a introdução?
Nós na escola organizámos este ano, pela quarta vez, um concurso de poesia. E dá-se a coincidência feliz de termos aqui a vencedora do terceiro ciclo. E era isso. Nós, na próxima quarta-feira, dia 5, vamos ter, às 18h30, nós chamamos-lhe um chá de letras, onde vão ser lidos, recitados os poemas distinguidos no concurso, e para a qual convidamos toda a gente que estiver interessada em ouvir poesia linda, feita pelos nossos alunos. Pronto, e temos então aqui a Bruna Simões, a vencedora do terceiro ciclo.
Olá, Bruna, bom dia.
Olá.
Olha, vou-te pedir de novo que troques o micro, porque esse não quer funcionar hoje de manhã.
Olá.
Bruna, eu sei que não se pergunta a idade a uma menina, mas eu sou atrevida. Que idade tens?
14 anos.
14 aninhos, olha. E a mesma pergunta é como é ter 14 anos em 2019?
Não sei.
Conta-nos lá, mas... Então, é difícil de 0 a 10 quanto?
Desculpe, não percebi.
Ter 14 anos em 2019 é difícil. Quanto de 0 a 10, na tua opinião?
Para aí, 6.
6. E divertido?
Mais ou menos.
E chato?
Muito.
Ok. Então vamos ouvir essas emoções, essa tua criatividade, esse teu talento. Antes de partilhares connosco o poema, o que é que te levou a concorrer?
A minha professora de português incentivou-me a participar,
uhum,
e fizemos pares na turma e eu fiquei com uma colega minha que também está aqui, que é a Catarina Faneca, e como a Gafanha é conhecida também pelo mar e assim, escolhemos fazer sobre o mar.
Olha, e há quanto tempo escreves?
Não há muito.
Não há muito?
Não.
Como é que isso começou? Como é que está a ser para ti a experiência de descobrir que afinal até escreves umas coisas?
Tudo começou quando fui para o 7º ano. Porque eu antes não era tão boa aluna a português.
Uhum.
Só que a professora Isabel Sardo começou a incentivar-me um bocado mais. E eu comecei a escrever uns poemas e assim, e pronto.
E percebeste que afinal pode não ser tão difícil. O professor influencia muito na forma como vocês aprendem as matérias?
Sim.
Pode ditar a facilidade ou dificuldade em dominar algum tema?
Sim, sim.
Ok. E regra geral, os professores, que nenhum deles nos está a ouvir, como é que eles são?
Não sei. Tipo, eu não conheço todos os professores que estão aqui.
Uhum. Na tua opinião, na tua experiência pessoal?
Eu acho que os professores incentivam bastante os alunos no que toca a alguns concursos. Por exemplo, eu já participei em 2 concursos literários jovens e nunca tinha participado e foi por incentivo de alguns deles. E eles incentivam bastante a tentar ser melhor e assim.
Olha, e vocês têm noção de que os professores têm passado na sua carreira, no seu cotidiano, dificuldades nos últimos anos, que andam assim a ralhar com o Estado e o Estado a ralhar com eles e que isso os faz sofrer, provavelmente. Vocês dão-se conta que isso acontece com os vossos professores e chegam a sentir pena deles ou tudo isto passa-vos ao lado?
Alguns professores queixam-se, mas outros não dizem nada.
Aguentam, não é? Então vá lá, rapaziada, sede bonzinhos, está bem, que a vida de um professor que nunca foi fácil agora está mais difícil. Vamos lá, o Miguel já está aqui com uma cara de quem ia dizer muitas coisitas.
Não posso.
Ok, então vamos ao poema. O que é que escreveste, qual é o tema e quando quiseres?
O poema chama-se Amor pelo Mar e o poema é uma citação de uma pessoa que gosta muito do mar e que não consegue viver sem o mar. Amor pelo mar. O mar daquela praia está eternamente só. De um ar puro, ouço a tua voz. Daquela onda ligeira, surge uma brisa rosa carmim, que salta cada barreira como um horizonte sem fim. A liberdade das ondas, que ouço ao acordar, parece uma sinfonia de uma orquestra a tocar. A felicidade que procuro, encontro-a no mar. As suas profundezas eu consigo imaginar. O meu amor pelo mar eu não consigo explicar.
Oh, bom, como é que foi ganhares este concurso? E eu não percebi aquela parte em que tu escreveste em equipa com outra colega? Ou foste só tu? Foi
não, 50-50? Fomos as duas.
Ok.
Nós estávamos a fazer trabalhos em separado, só que a professora disse que era melhor trabalharmos a pares e eu juntei-me com ela e juntámos.
E como é que é fazer poesia a dois? Essa nunca tinha ouvido. Quem é que é a parceira de equipa?
É.
Aí, sossegadito ao lado. Bom dia, olha, eu sei que já estou a esticar a corda. Vamos então acelerar, prometo terminar em 2 minutos. Como é que tu te chamas?
Catarina.
Catarina, que idade tens?
13.
13, olha, e destas perguntas que fiz no início à tua parceira aqui de poesia, o que é que tu tens a dizer? Como é ter 13 anos para ti em 2019? Graus de diversão, chatice?
Não sei, acho que ainda tenho muito para aprender e para ver, por isso.
Mas os teus níveis de felicidade diários são atingidos ou são mais
sim.
Os dias... É
sim?
Sim. Ok, isso é que nós queremos saber, se vocês andam deprimidos ou se são felizes. É que sabem, às vezes nós ficamos preocupados porque vocês, e nós também já, não é? Fomos apanhados pelos tablets, telemóveis e coisas. E deixa-nos a pensar, não é? Estás triste? Estás feliz? O que é que vai dentro da tua cabeça? Como é que foi escrever com a tua colega?
Foi uma experiência diferente e pudemos aprender muitas coisas, tanto uma como a outra. E pronto, acho que é isso.
Quantas vezes reescreveram, riscaram, editaram ou foi fluído?
Algumas vezes ainda ficámos a pensar um bocadinho, mas cada uma tinha algumas coisas e foi só juntar e pronto.
E como é que tu te sentes agora depois da experiência com isto tudo? Achas que vais voltar a pensar no assunto ou vais deixar isto quieto?
Não sei, não, sei lá.
E tu?
Também não sei.
Alguém quer aproveitar para conversar connosco no último minuto desta entrevista? Que tenha alguma coisa que queira dizer, aproveitava, não? Ok.
Mas já agora fica então o desafio para, na biblioteca da escola, quarta-feira, dia 5, 18h30, ouvir estes e outros poemas pela voz dos nossos alunos.
Professor João Roque, e é uma alegria estar consigo. Deve ser o professor mais feliz do mundo, não? O João,
não
ou é impressão minha, ou é só
eu
aqui na Terra Nova?
Outros, sei de mim.
Como é que é, professor?
Eu sinto-me bem na minha profissão.
Como é que temos estado desde a última vez que conversámos aqui em direto?
Tudo bem.
Melhor que nunca?
Sim, sempre. Há coisas que, apesar de tudo, dão alguma felicidade, como, por exemplo, organizar este concurso de poesia que lancei há 4 anos na escola, foi numa iniciativa da biblioteca, mas foi proposta minha, como é óbvio, e dá-me um prazer enorme ir conhecendo estes talentos, porque há muitos talentos na nossa escola. Estou-me a lembrar, por exemplo, aqui também está connosco a Maria Inês Ferreiro, que teve um 3º prémio no concurso organizado pela Câmara. Houve aqui outros alunos, vários que estão aqui, que tiveram também distinções neste concurso que organizámos na biblioteca, e é interessante que estes alunos vão crescendo também a valorizar esse tipo de coisas. Eu valorizo muito e
nós ficamos mais descansadinhos a pensar que a nossa velhice ainda tem futuro. Miguel, vamos terminar contigo. Olha, no fecho desta conversa, obrigada a todos por terem estado connosco e a ti, Miguel. Que recado deixas para quem nos ouve, que quer seguir também um percurso nesta área? O que é que gostarias de lhes dizer?
Olha, se calhar muita resiliência. É preciso ser muito apaixonado por isto para sobreviver em todos os aspectos. Não está fácil. Já não estava em 2004, quando eu acabei o curso e queria entrar no mercado de trabalho. Se calhar agora também não está nada fácil. Mas é possível. Todos os dias surgem caras novas, todos os dias surge sangue novo, novas ideias, novos meios de comunicação, não é? E, portanto, é possível. Basta é começar desde muito cedo a fazer portfólio, não é? É começar a trabalhar e a dedicar-se com paixão àquilo que os move. Isto serve para a rádio, para a televisão, para a imprensa, mas serve para tudo, não é? Se eu quiser ser um excelente professor de matemática, eu não estou a ver como é que vou sê-lo, não é? Se eu não souber matemática e comunicar com as pessoas, porque não basta ser matemática, não é? E, portanto, ter começado desde logo muito cedo a trabalhar na paixão. Acho que é isso, é dedicar-se ao máximo àquilo que verdadeiramente nos move e nos faz saltitar, não é? Saltitar o sangue nas veias.
É tão bom,
não é? Portanto, isso é ótimo.
Há aquele provérbio oriental, não sei de quem nem como é que se diz, mas a ideia é ama aquilo que faz e não terás de trabalhar um único dia na vida.
Precisamente. Aliás, posso-vos dizer, mesmo a quem nos ouve e também aqui a estes jovens que estão à nossa volta, eu não me canso no trabalho. Não me canso mesmo no trabalho. Eu canso-me nas coisas do dia-a-dia da vida, não é? Das chatices do dia-a-dia que toda a gente tem, nas contas para pagar, não é? Cada vez que recebemos a carta da água, da luz, do gás e por aí fora. O trabalho não me cansa, porque de facto sou verdadeiramente feliz naquilo que faço. E isso é o fundamental.
No fecho, e agora sim, Miguel, é a última pergunta, em relação a esta enxurrada de informação dos canais abertos que a maioria de nós tem acesso e de toda a contra-informação que circula, não é? Todas as mentiritas, todas as manchetes para cliques, para likes, para... Enfim... Que conselho é que tu costumas dar em relação a estas matérias, do nosso comportamento enquanto consumidores de tudo isto?
Olha, isso é muito giro, essa pergunta, porque vai ao encontro da razão porque eu conheci o professor João, a professora Piedade e a professora Paula, precisamente, não é? Porque acho que tem que começar na escola. Tem que começar com os professores a tentar mostrar aos jovens e dar-lhes ferramentas para que eles consigam distinguir isso tudo, não é? É muito importante que hoje em dia um jovem pegue numa notícia e que saiba se estamos a falar de uma notícia bem construída e verdadeiramente uma notícia, se é uma fake news ou uma notícia falsa, porque hoje em dia eu atiraria assim para o ar, porque não tenho dados concretos sobre isso, mas quase metade daquilo que nós vemos no nosso dia-a-dia e que nos aparece nas redes sociais é tudo falso, é tudo construído, é tudo criado para vender ou para destruir a imagem de A ou B, e portanto quanto mais eles se aproximarem de informação de referência, melhor, e acho que esse caminho tem que começar obrigatoriamente na escola, não há outra forma de o fazer.
E vai começar daqui a pouco, aliás já começou, não é? Escola Secundária da Gafanha da Nazaré, com alunos do 7º ao 12º ano, tão lindos aqui. O professor há pouco fez o convite, vai poder olhar para as suas carinhas larocas e perceber todos os dons que trazem consigo e que vão certamente partilhar com o planeta, não é? No decurso das suas vidas. Repita a data e a hora, professor.
É na próxima quarta-feira, dia 5, 18h30, na Biblioteca da Escola Secundária da Gafanha Nazaré.
E com isto nos despedimos. Um beijinho a todos.
Olha só, parece que a vida...